Yo, yo, como é que é, pessoal? Três pancadas, The Big Three, estamos aqui. Eu, Sascret, João Moura. Como é que é, João Moura?
Yo, pá, queria começar também já aqui a agradecer à Mana Mano pelo convite. Queria também dizer que é um gosto estar em Almada, é a cidade que eu gosto mais de estar. E pá, estou muito contente de juntar pessoal da cultura que eu respeito, amigos e família no mesmo spot. Obrigado mesmo.
Sem dúvida, sem dúvida. Aquele ambiente familiar aqui no ponto de encontro. Sascret, o que é que contas?
Missão a cumprir.
Estamos aí.
Almada.
E hoje temos aqui um grande convidado que já queríamos falar com ele há muito tempo. Ele é um grande exemplo daquilo que nós há algum tempo atrás imaginaríamos como o futuro. Apesar dele não ser uma pessoa que está aqui há dois dias, obviamente que não, mas vem já de uma geração posterior à minha. E nós, quando estamos a fazer rap, imaginamos sempre, epá, os rappers do futuro, a próxima geração tem que apertar connosco, pegar no que foi feito e inspirar-nos a querer ser melhores. E eu acho que isso é um grande exemplo. Não há muitos, há muito poucos. Eu pensava que iriam haver muitos mais rappers nessa linha, que motivassem os que vieram antes e que pegassem e que viessem com uma força e com uma renovação de brincar com a palavra incrível. Ele é um em um, ele é o Tilt. Barulho para o Tilt.
Yes, obrigadão, Bi.
Yeah, yeah.
Aqui é Almada. Obrigadão, mano. Obrigadão, Bi.
Yeah, man.
Estamos aí. Melhor props, bem, que já recebi, mano.
É para samplar.
Tilt, nós já sabemos a razão do teu nome, porque é que te chamas Tilt, tem a ver com os flippers, mas aquilo que eu queria saber em primeiro lugar, pode parecer uma pergunta estúpida, mas é qual é a tua escolaridade?
Qual é a minha escolaridade? A minha escolaridade é 12º, mano.
Ok, mas é uma pergunta que, a meu ver, tem alguma lógica, estás a ver? Porque tem a ver com vocabulário, estás a ver? Uhum. E eu até gostaria que a tua escolaridade fosse menor para ir a favor do
contra
ponto,
o sistema, não é?
A favor da ideia de seres um exemplo com uma escolaridade menor, mas que tem interesse em procurar um vocabulário, estás a ver? Porque às vezes é dentro da língua está muito associado quem tem pouco vocabulário e tem pouca escolaridade, estás a ver?
Verdade,
e como
verdade.
Isto é algo que nós fazemos e tu fazes muito bem, há uma grande noção e da procura de dominar a palavra, daí essa minha pergunta, mas pronto.
Eu confesso até que o meu maior interesse depois pelas palavras, pelo vocabulário, surgiu já depois de terminar a escola, nem sequer...
Na escola não tinha dessa cena?
Não era aquela cena de quero conhecer bem o português, não tinha bem ainda esse drive. Depois, um pouco mais tarde, acho que foi mesmo quando acabei a escola, mano. Talvez até por influências depois de rap, acabei por me interessar em vocabulário diverso e perceber a importância que isso podia trazer para um bom rap, basicamente.
Mas também, desculpa, isto também quer dizer que, imagina, a tua influência do rap não veio na escola, ou seja, não veio no período da escola.
Veio, mano, já tive, foi diferentes fases de rap. Os meus rappers favoritos mudaram consoante o tempo. E isso levou-me para diferentes perspectivas de rap, diferentes escolas de rap, basicamente. E depois eu encontrei ali um mundo onde sentia que as palavras tinham outro valor, e foi aí também que comecei a encontrar mais essa direção, mano. Tipo, de ter um vocabulário mais distinto, mano. E de. Pá, eu achava essencialmente que o rap, ou melhor, o pessoal, usava todo um vocabulário muito semelhante.
Muito parecido.
Estás a ver? E. Opá, e acho que isso é um bocado pobre, estás a ver? E é isso, mano. E decidi enriquecer o meu rap através do vocabulário também.
E é por isso também se deve meter o rap na escola, mano.
Sim, sem dúvida.
É um dos meus.
Mano, e o rap ensinou-me muito, mano. Tipo.
Nos livros, digo mesmo, nos livros.
Imagina, o rap já me fez ir ver filmes, ler livros. Fez-me conhecer merdas que eu não conhecia, estás a ver? E às vezes há até aquela cena de. Às vezes o pessoal hesita, se calhar não vou usar esta palavra porque muitas pessoas não conhecem esta palavra, ou não vou fazer esta referência porque as pessoas podem não perceber esta referência. Pá, um bocado se for dessa merda, né? Não, mano, vão à procura, meu, estás a ver? Foi assim que eu também enriqueci também. E acho que é bonito fazer-nos enriquecer uns aos outros, estás a dizer?
Sem dúvida, mano. Não. E tu, na tua viagem, no teu percurso, podemos dizer que o teu percurso mais profissional começa com o teu primeiro grupo, o CO3, certo?
Yeah. Sim, sim, sim.
E uma curiosidade que eu tenho é que o grupo era feito com dois MCs e um produtor, né? Yeah. Tu, o Roger e o Brody.
Yeah.
E eu ouvi vocês dizerem, dar muito valor ao Brody enquanto melhor rapper que vocês na altura.
E
e onde é que estão essas músicas?
O Brody está aí na sala.
O Brody está aí, bem. O Brody está aí, ele está ali. Onde é que estão essas músicas, Brody? Não sei, bem. Está perdido.
Mas estão na net, algumas?
Não, acho que não está nada. Eram merdas nossas, mano, e na verdade lá está, ele nunca foi MC, tipo, só para veres o quão podre nós éramos, estás a ver, tipo...
Ah, ok, não era o facto de ele ser muito bom, vocês eram muito bons.
Pá, Brody, amor, não é? Mas sim, mano, é tipo, ele é produtor e ele sempre teve um contacto com música muito forte, epá, ele desde o início já, tipo, desde flows a melodias e não sei o quê, sempre era o mano que estava ali um bocadinho mais à frente de nós. E até mesmo como produtor, com um mano que está a carregar no rec, ele era muito aquele gajo, não, faz assim e o caralho, tipo, dava-nos
já
assim,
fazer aquela direção.
Yeah. Portanto, ele sabia fazer a cena ao ponto de facilmente fazê-lo melhor que nós naquele momento, estás a ver?
E já agora o CO3, o significado? Eu não sei.
Mano, eu não me lembro se era este o significado original, mano, mas depois a cena que eu espalhava, que eu sentia a cena, era tipo, mano, da mesma forma que o CO2 é o que mandas para fora, o CO3 era o que mandávamos os três cá para fora, estás a ver?
Okay.
É isso, tipo, easy.
Ok. E concertos, chegaram a dar?
Demos no Grêmio Boémio, aí com o Dark Sun, yeah. Que nos convidou aí para a Gandaia, em Almada.
Em que? Não há filmagens?
É capaz de haver, não sei.
Estou ali a olhar para
o lembra-te, lembras-te em que ano é que isso foi?
2010, para aí, 2010, 2011. Para aí.
Ok.
Não foi assim há muito, mas já...
E tu és de uma geração... Pronto, todos nós somos dessa geração, não é? Mas fala-se... Pronto, a geração que veio assim um bocado... A seguir à minha é aquela que, em que a internet já existe e a cena dos fóruns, o free world, etc, horizontal. Yeah, e isso aí também eu acho que foi aí que eu também comecei a conhecer o teu nome, sinceramente. Uhum. Onde também houve um bifezinho, houve sons de bife.
Alturas estúpidas, bem, as putas são estúpidas, caralho.
Com o iniciado, coitado, o iniciado até fizeram um bué de ações a estigar a ele, o psycho.
Aquilo estava assim numa onda meio estúpida. Yeah. Epá, são cenas de putos, mano.
Faz parte, né?
Claro que sim, mano, claro que sim. Okay.
Mas achas que é só, tem a ver com uma cena de putos? Ou achas que é mesmo também a altura
isto,
de...
Eu digo isto porque não o faria agora, mano, estás a ver? Claro. Acho que há formas mais naturais ou mais produtivas de competir com um MC ou de... Opa, sei lá, mano.
Tipo, sem ser em battle.
Não é sem ser em battle.
Mas estás a dizer que não fazias uma diss track, é isso?
Agora, acho que não, mano. Eu acho que não, mano.
Mas atenção, que...
Não sei, bem.
Mas há músicas... Obviamente tu tens ali, pronto, uma fase...
Eu acho que é produtivo, de certa forma, para o MC, estás a ver? Tipo, também, tipo, é importante puxar por ti aquela picardia, estás a ver? Ser um ponto de ebulição onde tu podes mostrar ali algum valor.
Sim, mas o que eu quero dizer é que eu acho que tu continuas, assim... Há uma rima em específico, como estou a lembrar, de ainda dar assim aquela funny punch. Aquela que é considerada uma cena mais light, que não é... Tipo, por exemplo,
não é tão direta,
aquela dica para o Carlão, por exemplo. É uma funny punch.
É uma funny punch, pá. É aquele props azedo, bem, estás a ver? Porque lá está, mano. Eu, no final do dia, sou fã do trabalho do Carlão. Não das músicas de atuais, mas também não foi aí que eu conheci o trabalho do Carlão e não é... Por aí que eu olho para ele, olho para o Carlão do,
num todo.
E principalmente da forma preferida que eu tenho dele, estás a ver? Como artista. Mas já é uma funny punch, bem, é uma funny punch, é uma beca azeda. Yeah, o gajo corre esse risco de soar mal, bem. Yeah. É assim.
E também, de certa forma, ao meu ver, de certa forma, acho que vai sempre fazer parte. Imagina, para ti pode já não fazer sentido porque já tens vários projetos, já tens vários anos, se calhar já não te dá tanta fome fazer isso. Mas para alguém que está a começar...
Eu quando estava a falar em diss track, estava mesmo a falar de uma faixa inteira dedicada a um...
Sim, exatamente.
Agora, tipo, oh, mano, laroscas, referências... Opa, eu acho que... Mano, eu acho que é tudo legítimo, bem, tens de te aguentar a bomboca ou o que quer que seja, bem, ou o que é que te atires, não é?
Exatamente. Eu acho que uma coisa muito, muito importante é que, às vezes, nós quando vimos numa posição de underdog ou que pensamos que ninguém nos conhece e a figura pública é um alvo que é como se não fosse uma pessoa e ela nem vai ouvir e dá-te essa liberdade a pensares que essa pessoa nem vai ouvir, mas acredita que essa pessoa vai ouvir.
Pois, nem que seja.
Um político, tem um sobrinho que tem aquela idade e ele vai passar informação.
Isso é verdade, isso é verdade.
Ou seja, para quem for, tens então, ter a consciência cena, que a pessoa vai ouvir, de certeza.
Se for uma cena a dizer mal, então, mano, tipo, é fácil. Tipo, se for uma cena que tem ali um toque de azedo, boy, vai lá parar, sem dúvida, mano.
E por exemplo, nesse som, por exemplo, do Iniciado, como eram vários depois que também fizeram som a responder, era o Mestrinho, o Perigo Público, também tens lá uma vais a levar em tabela também. Mas há um outro som, mano, que esse aí é que eu não percebo. Pronto, eu agora, se calhar, não sei se podes falar disso abertamente, mas que eu não percebo bem, é um outro som, em que parece que é uma dica mais para o Strategy, bai.
Qual?
É uma cena de CO3, bai.
Eu tive uma dica para o Strategy.
Em que estás assim a dar uma dica dele fazer publicidade? Ou arrependi de ter feito um som com ele?
Não, é sobre publicidade, bem. Eu lembro-me que havia essa dica, bem. Mas lá está, mano. Eu acho que eu tive uma fase no rap que não pensava de todo que tivesse muito mais tempo, mano. Okay. Honestamente, mano, tipo, eu nunca pensei, tipo, olha, mano, eu quero fazer discos, tipo, mano, eu estava literalmente, mano, a divertir-me, mano, estava a fazer som e, tipo, e era do género, boy, tipo,
a tua ambição não...
Não, mano, eu, tipo, parecia que tinha superpoderes, estás a ver, tipo, sabia fazer rimas e estava só ali a divertir-me, mano, estás a ver, tipo, não pensava muito na cena, tipo, ah, vou mandar uma larasca para este ou para aquele, estás a ver, tipo, era um bocado aí, daí eu dizer e não me identifico agora... com esse tipo de postura, mano. Mas eu tive aí uma dica. Qualquer cena fazes mais publicidade do que o Strategy, uma cena assim. Isto por causa dos tempos do MySpace, opá, e foda-se, um próprio CEO Strategy, bem, toda a gente está aí a fazer pela cena, mano. Foi a cena, via cenas de comentários de MySpace, uma dica qualquer, que ele fazia assim uma beca de publicidade à cena dele, natural, mano, tinha o produto dele, bem, mas para mim, bem, tipo,
era tentar...
Era tentar também ser atrevido e o caralho, tipo, é cenas que eu considero de jovem, estúpido, mano.
Pá,
é isso.
estão aqui crianças, eu tenho pena. Eu agora queria fazer uma pergunta, mas pronto. Mas eu vou dizer à mesma.
Ela está a fazer isso. Estás à vontade.
Está tudo bem. Então pronto, pá, peço desculpa, mas vou perguntar: quem é o MC do caralho?
MC do caralho, bem. Estás a falar disso, mano. Se não estou em erro, isso está num som.
É uma pessoa que existe ou é um AKA? Porque está, MC do caralho.
Tens-me de recordar onde é que isso está.
Niga Pussy.
Sim.
Niga Pussy
existe.
Quem é o Niga Pussy?
Existe. Era um sócio meu da altura, mano. Era um sócio meu da altura. Que andava comigo no secundário.
Então, existe,
mano.
O Niga Pussy, existe o MC do caralho.
Existe. Agora vou dizer assim. Exato, não é? Tipo, o MC do caralho, boy. Eu acho que era sócio do Messi, mano. Não era? Era? Está confirmado?
Ele confirma.
Não me lembro quem é que era, mano. Boy. Era o AKA de um sócio do Messi, boy. Não eram MCs, atenção, mano.
Os dois foram MCs?
Não, boy. Nós só ficávamos aí no quarto do Messi aí, tipo, a curtir, mano, a fazer som. E quem estava lá fazia som com a gente e era isso, boy.
Sim, senhor.
Não.
E por exemplo, Orte1, tu, ainda antes da Orte1, tu já estavas no Karma, ou estou errado? Ou é mais ou menos a mesma era?
Não, já estava em... Já tinha Orte1 antes da No Karma. No Karma foi só em 2010. Orte1 okay. Foi em 2008. Acho que é isso.
E mano, como é que foi a experiência de trabalhar com essa editora, que a brincar ainda contribuiu bastante?
Lançou umas cenas, bem. Como é que foi? Foi bacana, mano. Foi tudo à distância, né? Tipo, eu tratava das coisas essencialmente com o Sarcasmo, que também era rapper na editora.
AVC.
Exatamente, é. AVC, o Waka e o Spasm, se não estou em erro.
E o DJ Ashut.
Ah, já. Era quem?
Profile.
Exatamente, era. Não sei se ele estava na crew, mas ele estava na...
Pelo menos fazia cenas com ele.
Já. Se calhar estavam lá os quatro, já. E foi fixe, mano. Tipo, não foi uma cena que também tenha durado muito. Repara, eu lancei o meu disco lá em 2013, fiz o contacto com eles ou eles comigo em 2012, lancei o disco lá em 2013, lançámos Orte1 em 2014 e acho que não passou depois muito disso. Sei que houve uma compilação também que participei, não sei em que período é que isso foi lançado, até nem sei se foi antes, não sei se não foi em 2012, 2011 que isso foi lançado.
Eles faziam tudo formato físico, né?
Yeah, era fixe, mano. Foi um impulso bacana. Lá está, é daquelas coisas que depois fazem-te ver. Olha, se calhar, tipo, vai ser fixe fazer alguma coisa disto, estás a ver? Tipo, vão aparecendo assim, essas pessoas dizem, olha, se calhar tu conseguiste fazer uma cena bacana, ou se calhar isso tu tens, é bacana.
Vão-te impulsionando.
Então, vão-te impulsionando e vão-te mostrar que se calhar dá para fazer alguma coisa disto.
E em relação à formação inicial do Orte1, que eram quantos? 9?
Não sei lá, mano. 15? Para aí.
Era 9?
Para aí, uns 9, mano.
Ah, todos cantavam, sim.
E existem músicas?
Nós todos?
Sim, um tipo Niga Pussy, não era?
Não era, já não era, Bi. Já não era. Orte1, mano, quando começou assim, assim mais ativo, até já estava o Nero, e o Nero foi o último a entrar na cena de Orte1, estás a ver? Mas essa malta já não estava, mano. Okay. Isso era tudo pré-Orte1. Okay.
Mas o Nero já tinha lançado mixtape nessa altura?
O Nero já tinha lançado uma mixtape, já, mano. Lançou uma mixtape em 2010, acho eu. Foi isso, sabe, para confirmar. Foi isso mesmo.
Que entraste?
Que entrei, já. Yeah. Mas ele entrou, yeah, ele deve ter entrado em Orte1 para aí em 2010, para aí. Yeah. Mas nós já tínhamos a cena desde 2008 e depois, tipo...
Uma cena mais estreita, yeah, né?
E depois, tipo, pá, era uma cena muito... Ninguém sabia o que era, estás a ver? Era quem estava e... Pois isso fazia essa merda, que de vez em quando estavam uns, depois estavam outros, estás a ver? E portanto não era uma coisa assim muito, muito consistente, era um meio nublado, estás a ver?
Mano, há bocado estavas a falar dos teus superpoderes, e quando estavas a falar dos teus superpoderes já estavas a contar com a parte de produção, já produzias, quando é que começaste a produzir para ti? Tens produções tuas até em projetos teus ou não?
Beats?
Yeah.
Epá, muito pouco, mano. Fiz muito poucas cenas, nem sei se tem alguma cena na Netflix.
Mas fizeste muito pouco ou lançaste muito pouco?
Não, lancei muito pouco, fiz para mim, tipo, para me divertir, para... Não foi uma cena, aliás, por acaso eu entro com um beat para a cena de Ortium, mas mano, não, lá está, não é uma cena que tentei em algum momento, tipo, produzir para fazer som, para mim e para os meus, mas não segui isso, mano, não foi para isso.
Foi só mais um complemento, não?
É, mano, foi também um entretenimento, mano. Okay. Aprender, entreter-me.
Mas, e a tua estética, tipo, imagina, tu tens uma... Quase todos os MCs, mas pronto, de certa forma os MCs bons têm, tipo, ali uma... Têm a sua personalidade e a sua forma boa sua, né, de escrever. E no teu caso, como é que foi? Mesmo tendo em conta essa cena de não produzires tanto, mas é tipo, já sempre tiveste o pessoal ao lado, o Nery, etc, que produzia, então sempre foi tranquilo, ou tu escrevias sem beats e só à medida, ao passar do tempo, é que foste... adaptando, sei lá, uma certa estética sonora, ou escrevias com, sei lá, ouvi cenas americanas?
Eu estou a perceber, mano, por acaso tive muita dificuldade ao início em encontrar produtores para mim. O Brody produzia, eu já tive vários sons em beats do Brody.
Acho que ainda produz.
Me produz, sim senhor. Ai, tipo. E basicamente eu não tinha assim nada muito consistente à minha volta, e depois fui tendo assim uma pessoa ou outra com quem fiz um projeto em 2009, 2010, que era Noia. Mas depois eu dei por mim e tinha de gravar, ou pelo menos sentia a necessidade de gravar em sonoridades que não encontrava de produtores à minha volta.
Sim, sim.
E então eu gravei bué em beats da net, mano. Tenho dois discos em beats da net. Tenho Alimentar Crianças em beats da net. Tenho Carrossel em beats da net. E isto basicamente veio da necessidade, eu precisava de beats, ou sentia a necessidade de ter beats de determinada forma, e não conseguia
encontrar
ninguém que me fornecesse ou os beats, ou que tivesse... ou conseguisse ter uma dinâmica de criação, pelo menos para criar vontade no beat, estás a ver? Pá, e foi uma cena de eu queria fazer, mano, tudo foi muito assim, mano, queria fazer, fiz, mano, estás a ver? Tipo, não tinha os beats, mano, arranjei os meus beats, mano, foda-se, olha, mano, faça esta merda, vai ficar do caralho, mano, estás a ver? Tipo, foi um bocado por aí. Yeah, basicamente é isso, mano, e
mano,
fui encontrando.
E vocês, enquanto grupo... Corrijo-me se estou errado, eu não sei se estou errado, mas eu acho que não, que é, enquanto grupo, vocês, enquanto Ortium, permitem que exista músicas a solo, correto? Ou em que não entrem todos, não é?
Yeah,
está yeah. Certo, não é?
E assim, yeah. Eu também fazíamos já isso em CO3, por exemplo, mano.
Yeah. Não, mas é interessante que vocês também têm carreiras, também têm trabalhos a solo.
Yeah, 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 yeah.
Como é que decidem que esta música é para o RT1 e não é para o disco dele a solo? Estás a saber?
Às vezes tem a ver com o processo de criação, ou o espírito da coisa. Acho que é isso, mano. Okay. Acho que é isso. Acho que é o processo de criação ou o espírito da cena. Estás a ver? Tipo. No exemplo do site caro, por exemplo. Uhum. Que é um refrão que eu fiz com o Messi e com o Nero. Fizemos logo isso em estúdio, no dia em que decidimos fazer um som lá, no beat. E depois supostamente cada um ia escrever a cena e o caralho, pá, mano, eu entusiasmei-me uma beca, escrevi, mostrei, e fica bué da ficha, caralho, fica já assim, estás a ver? Tipo, yeah. Matas assim o som, tá-se bem. Mano, e ia ser sempre o RT1, estás a ver?
Ok.
Estás a ver, mano? Mas noutros parâmetros também, como por exemplo o Mess, nos casos de discos de Ortium, ele tem também alguns sons a solo, o Nero também, eu também tenho, agora estava aqui a pensar, também tenho assim uns sons a solo. Eu acho que tem tudo a ver com o espírito, mano, com o espírito da cena, timing.
Okay. E uma coisa que nós costumamos perguntar a pessoas que fazem parte de grupos, que é assim um bocado mais pôr-te aqui no spot, ainda por cima os homens também estão aí presentes. Acho que vai ser complicado para ti, mas é, quer dizer, acho que não vai ser, mas como é aquela competição desportiva, eu gostaria que me dissesses um som que entre em vocês os três que achas que o Nero rebentou e um som que entre vocês os três que achas que o Messi rebentou.
Ok, ok. Deixa-me pensar. Som que... Também é fodido porque há sons que não estão aí com alguma pena minha. E do Nero lembrava-me logo de um. Do Nero lembrava-me logo assim um de caras. Tirando outros que eu acho que, sim, que, sim. Também, que também...
Não estou a dizer que é só um, que existe só um.
Não, tipo, mas há um que para mim é logo tipo de caras que eu curto mesmo da performance do Nero. Muito mais que a minha. E tipo um gajo que trabalha sempre para ser o seu o MC favorito quando está a ouvir a cena. Estás
claro,
a ver?
Claro.
Sons, epá... Sniper do Nero.
Ok.
O
Messi está à espera, bicho.
O Messi está à espera, boy. Onde é que me mataste, Messi? Onde é que me mataste? Estou a tentar pensar, boy. Que é o arquivo, mano. Não, boy, agora assim não sei, mano. Mas mano, o Nero não. O Messi está aí a matar também no Sniper, boy. Mesmo aí à grande, boy. Curto, boy, de diversos também de punchline, boy. Olha, mano. Fácil, acho que mata no. No. Como é que se chama, mano? Como é que se chama? Isto, como é que é? Não devia ser. Chama-se fácil, não é fácil. Fácil é De La Soul, mano. Aquele que nós temos do beat do Metamórfico. Ninguém disse que ia ser fácil. Exatamente, boy, exatamente. Por exemplo. Yeah. Okay, por exemplo, okay. Mano, por exemplo.
Yeah. Mas quando tu pensas, tipo, quem, se um deles
lá
matou... Lá
está, eu não vou ouvir muito esses sons, bem, estás a ver? Não vale a pena, mano. Estou-me a sentir mal, bem, de ouvir esses sons, mano, não consigo.
Quando estás a fazer essa procura de... Yeah, se o Messi matou, se não matou, se foste tu que mataste... Tu na escrita, o que é que metes sempre à frente? É tipo... É o jogo de palavras, é tipo, é em termos de, se ele abordou o tema mais profundamente, tipo, quando tu estás a escrever, o que é que tu hoje em dia metes em primeiro lugar?
Opa, logo assim, à primeira, eu tento mandar a dica do som. Tipo, o meu primeiro objetivo...
A abordagem do tema em si.
É mandar a dica do som, mano. Não é a dica do tema em si, é tipo...
Marcos.
Yeah, quero mandar a dica que pode matar o som.
Ah, ok, já percebi. Sim.
É tipo, esse é o meu foco.
A dica do som.
Esse é o meu foco, estás a ver? Yeah, yeah. Eu quero mandar a dica do som, bem, estás a ver? Tipo, é esse o meu foco. Seja ele realista ou irrealista, mano, estás a ver? Sim, mas, sim. Mas é o meu foco. Depois, pá, sei lá, mano. Tento fazer a cena soar-me bem, mano. Não posso dizer que prefiro um trocadilho, ou prefiro uma funny punch, ou prefiro um flow, ou prefiro... Yeah, mano, vai depender do som, vai depender do feeling. Depende, mano. Mas acho que a minha maior prioridade é tipo ter uma rima mesmo fodida, que rebenta o som, estás a ver? Yeah. Tipo, é logo o meu foco, estás a ver?
Yeah.
É o meu maior foco. Pois o resto, mano, é divertir-me bem dentro da cena que eu sei fazer, mano. Yeah. Estás a ver?
E a relação à Raia?
Yeah.
Fala-me um pouco desse projeto ambicioso que correu bem inicialmente, mas depois deu Raia com
a
Raia.
Depois deu Raia, mano. A profecia, mano. A profecia. Mano, yeah, foi um projeto que nós iniciámos aí com uma malta, mano.
Editorial, certo?
Sim, para lançar a malta. Começámos por Horta 1, na verdade nós lançámos Horta 1, acho que ainda não tínhamos oficialmente lançado Raia, mas no fundo Horta 1, a última gota, já foi, foi o primeiro lançamento de Raia. Opa, mano, e foi, lá está, mano, foi um projeto bem ambicioso, mano, fizemos bué de cenas fixe, ainda temos bué de cenas e ficaram bué de cenas para trás. E entretanto morreu, mano, por coisas também que nos escaparam do controle, que isto envolvia muitas pessoas.
Inclusivamente eu, não é?
Inclusivamente tu, é verdade, é verdade. Epá, e depois perdeu-se assim um bocado o foco e dissolveu-se, mano, e achámos o melhor, foi mesmo tipo... terminar a cena, yeah,
e agora é o nome, por exemplo, do vosso canal, da vossa label, era o nome já que existia antigamente, que era Pipa de Vinho.
Yeah,
esse
sim.
Nome já existia antes.
Já existia antes, mano. Yeah. Yeah. Portanto, foi só voltar ao normal. Era aquilo que nós fazíamos, tínhamos ganhado uma nova roupagem, não é? Uma nova atitude, uma nova marca, mas voltámos à cena que nós fazíamos, manter o círculo mais pequeno, manter a cena mais controlada.
Até porque isso não tem a ver com o spot ali do Nerd, não é?
Exatamente, é. Pipa de Vinho tem a ver com o spot do Nero, exatamente.
Mas já agora diz qual é que eram os artistas que faziam parte da Raia? O
Olha,
Bambino,
já na fase final.
Olha, Bambino, Sunrise, portanto Intriga, não é?
O
também
Tom.
Com a Sol, o Tom também.
Chegou a fazer cenas, já.
Yeah, também íamos eventualmente fazer cenas com ele. Orte 1, eu também estávamos a estudar.
Chegámos a fazer cenas com o Nerve.
Nerf, foi
exatamente, sim, chegámos a lançar Scalp por... Não, mentira, não, lançámos sempre pelo canal de
Scalp. Umas datas com o Nerf, é.
Fizemos. Mas isso, lá está, eu estou aqui a separar a cena de...
Porque estás a falar dos lançamentos mesmo.
Estou a falar, né? De lançamentos, yeah, e lançamentos. A cena de nos focarmos, tipo, em lançar um CD de um artista, uma cena assim.
E aquele podcast do Weather Crazy com o B-Joy, isso também era Raia?
Podcast para a Crazy
Cubic. Brody Show? Não, como é que é?
Não, isso era na Recordai.
Recordai,
ah! Yeah, man.
Recordai.
Mano, isso está a grande descaria. Isso foi fui eu e o Bambino, bem. Acho que fui só eu e o Bambino. O Ner também foi. Foste também, Ner? Não. Opa, foda-se, aquilo foi muito maluco, bem.
E o Sebastião também foi, acho eu.
Foi o Sebastião, mano. É isso. Foi eu, Sebastião. É isso. Eu, Sebastião, yeah. E o Bambino.
Foda-se. Pensava que tinha alguma coisa a ver com
a... Foi muito crazy, boy. Os gajos metem lá depois a cena do green screen, né? Metem lá merdas atrás.
Sim.
Aquela grande risada, mano. Grande risada.
Pá, e a falar em Sebastião, por acaso ele esteve connosco aqui também já no podcast e por acaso até não chegámos a falar disso, mas tenho uma curiosidade em relação ao que diria que é o vosso primeiro vídeo, do Orte 1,
uhum.
O Insano. Não.
Insano, sim.
É o primeiro, não é?
Acho que é, mano.
Aquilo foi aí também que, em termos de contacto visual, acho que foi aí a primeira vez que tive acesso. E a parte do... Sempre tive essa curiosidade, do enterrado na areia. Como é que fizeram essa cena? Mano? Sempre tive essa curiosidade.
Yeah, então, mano...
Estavas tipo praia, tipo horizontal? Ou
foda-se.
Com o pescoço fedido
da horizontal. Não, mano. Basicamente, cavámos um buraco. Acho que foi eu que cavei até a minha própria cova, mano. Mano, e basicamente foi sentar-me lá, estás a ver? Não foi a cena para ficar em pé. Mas, mano, fiquei todo fedido das pernas, mano. Fiquei todo fedido, era bué da peso de terra, estás a ver? Depois passei a tirar uma beca da terra dos ombros, mano, não conseguia levantar, estava todo dormente, estás a ver? Yeah, um gajo mete-se em cada uma, mano, nos clipes, mano, juro.
Mas as baratas não eram reais, mano?
Eram reais, mano.
Eram reais, mano.
Eu já estou mesmo a dizer, mano, um gajo...
Mas compraram clipes, baratas?
Já, comprei. Comprei baratas, bem. Comprei baratas.
Aonde?
Comprei baratas, mano, numa loja de animais exóticos. Na verdade, as baratas.
Eram bué da grandes.
Eram grandes, mano. As baratas são argentinas, mano. Não eram daqui, mano. Da Argentina para a trafaria, bem. Eu vou machucar um por lá, mano.
Ai, caralho.
Voavam aqui. Okay. Eram daquelas que voavam.
Mano, devem fazer tudo, mano. Devem fazer tudo. Até comprar um litrosa, velho.
E tu costumas visualizar a cena, tipo, os vídeos, quando tens um som pronto, ou deixas isso, tipo, por exemplo, foi ideia do realizador, ou tipo, tu tens essa cena, tu estás a ser boa específico na lírica, já estás a imaginar, a visualizar a cena?
Opa, eu às vezes, eu tenho muito input nos vídeos onde meto, por acaso nesse não me lembro, Steve. Mas o Sebastião, de todas as formas, ele é aquele gajo que sabe que me vai meter ali numa merda fedida, bem. O gajo é tipo, olha, tenho aí uma ideia fedida, vais ser mesmo tu, vais estar enterrado até ao pescoço com baratas na cara, mano.
É isso. E tu está-se bem.
É isso, é pela arte, não é, mano? Pela cultura, bora.
Bem, uma outra cena, em entrevistas tuas e de vocês também, do Orte 1, Há uma expressão, pronto, não é nada em que eu percebo perfeitamente qual é a expressão, mas que há coisas que depois com o tempo deixam de fazer sentido e a expressão continua. Pá, pronto, sei lá, como a mixtape, em que já não é uma cassete e às vezes já não está mixada, as coisas mudam de significado e o termo fica. E essa expressão que eu queria falar, que percebo perfeitamente, é o do rap para rappers, estás a ver? Que é uma expressão que eu vi em algumas conversas que tiveste, que atualmente, estava a refletir sobre isso, já nem faz muito sentido essa expressão, porque hoje em dia há tantos rappers que acho que nem os rappers percebem o rap rappers.
Yeah, é verdade, mano. E às vezes os não rappers percebem mais do que os rappers, não é? Tipo, e tens razão, mano, mas...
É tipo rap rap, mas que rappers, né? Yeah, porque há tantos rappers que a maior parte dos rappers não percebe rap rappers.
É verdade, mano, é verdade. E aí já perde um bocado do sentido, né? A expressão, nesse prisma. Mano, e pá, o que é que um gajo pode fazer? Mas, na verdade, o que um gajo quer dizer, não é?
Não,
é que estamos a falar dos rappers, estás a ver?
Sim, bars, por isso é que eu estou a dizer que não faz sentido mudar. É como a mixtape, eu percebo o que ela significa. Apesar de... Epá, de eu achar, eu percebo perfeitamente a cena, mas eu acho que quase todos, porque isso em alguns contextos é dito de forma meio depreciativa, que é, não sei o quê, não chega muito longe, estão ali no culto deles e não sei o que mais. Mas a meu ver, e a tua música também, pá, tem layers. Tem o layer de rap para rappers, e quem não é rapper entendo de uma outra forma que também lhes diz alguma coisa.
Claro, claro.
Estás
claro,
a ver? Sim, e tu não tens músicas que é só punchlines, tens músicas mais introspectivas que obviamente podem tocar qualquer pessoa.
Claro que sim.
E mas... mesmo essas que tocam qualquer pessoa, tem lá um layer que é rappers no sentido técnico.
Yeah,
é?
Claro, é nesse sentido, e no sentido do desafio e da criatividade que é direcionado um bocado para quem entende, estás a ver? Para quem tem... o atrevimento de perceber, estás a ver? Porque não é preciso ser só atrevido para o fazer, para seres criativo. É também preciso teres coragem para te disponibilizares a ouvir cenas novas, a vir perspectivas novas dentro de qualquer tipo de cena, mano. Seja de um livro, seja de um som, estás a ver? Tipo, um gajo procura criatividade, originalidade, estás a ver? E isso pode surgir em diferentes formas. Pode surgir com vocabulário, pode surgir com métrica, pode surgir com tema, pode surgir mil e uma formas, mano, estás a ver? E é isso, mano, tudo o que é desafiante, eu acho que isso é é para aí que eu direciono as cenas, estás a ver? Para quem se procura desafiar também, estás a ver? Claro.
E achas que isso já existiu mais? Tipo, eu fico a pensar, tipo, cada vez mais, pode ser, não sei se é da idade ou se está, mas pode ser aquela cena que hoje em dia eu vejo mais que o foco está mais na estética sonora, né? Tipo, o som em si, o flow, estás a ver, até mesmo ao tipo de produção, do que propriamente a palavra. Né?
Uhum.
E eu estou aqui, estavam a falar, ia pensar nessa cena, que antigamente se calhar... o MC fazia mais, tinha mais esse exercício do rap para rapper e a cena da palavra, tipo, teres mais cuidado com a palavra, né? E não tanto teres mais cuidado com a vibe e a estética de como estás a dizer. E
aquilo, talvez isso aconteça, talvez hoje em dia, também como o rap está mais direcionado, não é? Está cada vez mais ligado à indústria e ao consumo de massas, as pessoas pensem mais nessas cenas. Mas acho que no fundo todo o verdadeiro rapper vai se preocupar com essas questões.
Sim.
Independentemente de também se preocupar depois com outros componentes, com outros parâmetros da música, eu acho que a questão do rap e da palavra e da cena crua também vai ser sempre presente, quer queira, quer não, mano. Tipo, pelo menos pelo que eu vejo à minha volta, mano, estás a ver? Tipo,
sim.
Parece que fica para sempre, estás a ver? Não, pá, pelo menos agora não me lembro de ninguém que fosse um grande rapper e de repente, ou ao longo dos anos, ficasse... Epá, por acaso eu já me lembrei, foda-se. lembrei-me. Vai tudo por água abaixo. Mas... mas, mano, eu acho que é raro, mano. Acho que é difícil isso acontecer. Basicamente. Não me preocupo muito com isso, mano. Acho que quem é e, tipo, e vai estar sempre a incentivar o próximo a ser. E, mano, e honestamente, eu acho que isto tem tendência a melhorar. Ao contrário do que eu achava há uns tempos, eu acho que há uma forte tendência a melhorar, mano.
Yeah. E em relação, ainda no seguimento disso, estavas a dizer vibe, lyrics, ou seja, conteúdo de forma, já falámos muito bem aqui do teu conteúdo, obviamente, mas mesmo em relação à forma, ao presenciarmos a evolução do Homo Sapien, Tilt, que tem uma certa forma de dizer as rimas, depois conseguimos presenciar uma mudança de voz e uma mudança de performance, algo mais enfático, algo mais com uma identidade mais vincada,
mais maturidade.
E eu gostaria de perceber se isso foi consciente, se foi mesmo super gradual em consegues ver aos poucos essa transformação, ou se foi mesmo de uma música para outra.
Sei. Eu acho que foi gradual. Acho que foi gradual, mano. Acho que foi uma cena gradual.
Claro,
Fui-me encontrando, mano. E eu acho que é giro, que é... Há uns anos, não sei exatamente quanto, mas há uns anos, encontrei um som meu de 2007, acho eu. E eu acho que era mais parecido com o Tilt de agora do que com o Tilt de 2010.
Ok.
Estás a perceber? E dei assim uma volta, mano.
Mas estou a dizer mesmo na forma, na performance. Não estou a falar na escrita.
Estou a falar na delivery, estás a ver? E na voz, na voz, colocação.
Exato.
Yeah. Portanto, mano, eu andei aí a passear. Tipo.
Ok.
Eu tinha uma questão para te fazer, que acho que nunca te ouvi falar disso, mas antes disso, deixa-me dar aqui um shout-out à Cora, ao Jackie, ao Kalash e também ali ao Max, que participou connosco no projeto.
Estavam todos em raia,
e passou-nos há bocado quando estávamos a falar.
Exatamente.
Mano, no meio do teu percurso, acho que há uma altura que se calhar deve ter marcado, que foi quando foste a Cabo Verde atuar, certo? Não sei se...
Não, sim, sim.
Pronto, eu queria tentar perceber como é que chegou essa oportunidade até a ti, o que é que te levou a ir a Cabo Verde, tendo em conta que não sei se és ouvido por lá, estás a ver?
Pois, mano, eu acho que não. Eu acho que não, mas foi uma cena que surgiu, foi muito afora, não estava nada à espera, recebi esse convite e fui sem pensar. Basicamente foi através de um sócio meu, do Gonçalo, do Rimas.
Ah, sim.
E ele tinha-me dado o toque que havia um projeto de uma pessoa que eu também conhecia, em Cabo Verde, de voluntariado, e que estavam lá a fazer um festival na Ilha de Santo Antão, e que queriam um rapper de Portugal para ir lá. E, pá, e disseram, olha, nós não temos cachê, só pagamos a viagem, estadia, caralho, mano, foda-se.
Tu foste?
Estou lá, bê, foda-se. Quantos dias mesmo? É, fixe, bê. Yeah, fui para lá, mano. Estive lá uns dias sozinho, mano. Yeah.
Mas havia rappers de lá?
Havia. Foda-se, eu por acaso agora não me lembro do nome do mano, mas disseram-me logo assim, olha, mano, este é o Boss AC daqui, estás a ver? Yeah. Não me lembro do nome dele. Não me lembro. Mas, yeah, tipo, não foi uma cena que eu tivesse, por acaso, convivido com os artistas de lá.
Sim,
eu
sim.
Convivi com artistas de lá, mas depois foi, tipo, na rua, no bairro, onde eu conheci lá várias pessoas, né? Tive lá... Estive numa pousada da juventude, mas depois estava também com uma malta que conhecia de lá do projeto, que estavam todos lá no bairro.
Sim.
E portanto era lá que eu passava a parte do tempo, estás a ver? Portanto, conhecia assim bem pessoas lá, assim, artistas e tal, não eram artistas que fossem assim propriamente conhecidos ou não sei o quê, mas era também pessoal que fazia som e que tinham esses conhecimentos do hip-hop e tudo mais, foi muito bacana.
Altamente, mano.
Sim, senhor.
E o Moura está aí a perguntar se esse concerto marcou. Eu estava aqui a pensar que concerto é que marcou mais, sei lá... assim, nos últimos anos, teu, ou que deu mais prazer em dar, ou que foi tipo game changer em algum aspecto, tipo Casa Independente.
Curti bué do meu concerto da Casa Independente, acho que foi dos concertos mais importantes que eu tive a solo. Pois pá, tive vários concertos importantes com o RT1.
Sim,
houve um concerto meu que dei, na verdade fui eu e o Muca. Quando eu lancei o Carrossel, toquei num espaço que é Desgraça, da Graça, e opá, mano, aquilo foi muito bom, mano, foi muito bom, tipo, a energia toda da cena. E depois a cena assim, que me marcou mais foi o final do concerto, que eu faço, repito um som, já tinha tocado tudo, pediram mais um som, fazemos um encore, já, tocamos mais um som, sou eu e o Muca. E basicamente eu estou a rimar, e a minha rima, já não lembro como é que é, mano, blá 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 blá, e depois eu digo boa noite, e conforme digo boa noite, o quadro vai abaixo, fica tudo escuro, mano, o pessoal passou-se, mano, o pessoal salta todo para o palco e o caralho, tudo a abraçar-me, o caralho, ainda puto, como é que fizeste esta merda, e o caralho, foi obra do destino, mano, foi mesmo crazy, mano, acho que foi o concerto assim mais fora que eu já tive, mano, foi tipo uma cena, mano, parecia... Mano, aquilo estava a acontecer, eu parecia que estava a adivinhar que aquilo ia acontecer, mano. A cena é essa, estás a ver? Tipo, foi muito crazy, velho. Foi muito crazy, mano.
E em relação aos vossos concertos, eu sou grande fã das vezes que vi, mesmo seja ao vivo ou mesmo online, de ver os vossos concertos, têm, para mim têm uma coisa perfeita, enquanto grupo. Porque, pá, eu sinto, e aí, daí depois vem a minha pergunta, ali um pouco de disciplina, para não ser o caos, mas também não é aquela coisa militar de só dobrar, mesmo sem a Supa Crew, que já era uma coisa muito mais quase coreografada, teatro, no aspecto quando é que os outros rappers dão uma dobra, estás a saber? Uhum. Parece-me que não é super, tem que ser ali, mais nem coisa, mas também não sinto que é um caos. Yeah. E a minha pergunta é, será que houve... Algum momento em que tiveram de conversar durante os ensaios para melhorar um aspecto que estava já um bocado caótico e parecer um pouco mais organizado? Pá, não, epá, não me dobres a rima toda, man, por amor de Deus. Estás a perceber? Claro, conta-me um pouco esse processo.
Claro. Yeah, man. Então, tem tudo para correr mal, bem. Três MCs no palco, mics com fios e o caralho, bem, tipo, darem as dobras uns em cima dos outros, não sei quantas vezes. É o mínimo que pode acontecer, mano. Pior é quando fica já sem espaço para andares com o microfone e caralho,
tudo cruzado.
Yeah. Não, mas agora a sério, mano. Isso foi uma cena que foi surgindo com o tempo, né? Quando nós somos mais miúdos, nem achamos que há um grande problema nisso, das dobras e o caralho, tipo, estás a ver? Depois, tipo, quando nós estamos a ensaiar e estamos a ver a cena, e para além disso, também temos uma malta ou outra mais próxima que possivelmente é capaz de dar do toque, tipo, olha, vê lá esta cena, tipo, vocês nesta parte fica bué da alta, essa merda fica bué da gritada, não sei o que mais, estás a ver? Um gajo vai sempre tomando atenção a essas cenas e leva isso para os ensaios, e pá, e dos ensaios levas para o palco. E basicamente é isso, mano, nós tentamos, às vezes, há coisas específicas que eu sei que é o Messi a fazer, ou sei que é o Nero a fazer, estás a ver? Ou sou eu a fazer, mas há outras, e é aí que eu gosto de me sentir a tocar com eles, que é sentir-me em casa a tocar com eles, que é, não é preciso termos essas cenas, eu estou atento,
sim.
A ver? Aquela eu sintonia. Sei, tipo, eu estou a ver, mano, eu já sei, se eu for a ver ele a levar o microfone à boca, vai dizer a dobra, eu não vou dizer a dobra, estás a ver? Uhum. Em vez de dizer a dobra, vou fazer outro som qualquer, estás a ver? Uhum. Tipo, e se eu ouvir que, por exemplo, eu sou um bocado obcecado com essas cenas e eu tento estar sempre atento, estás a ver, não me distrair na cena. Mas se eu sinto, por exemplo, que há um MC que naquele momento está tão envolvido no som que está a dar as dobras todas, estás a ver? Ele já não se vai lembrar de olhar para mim, não se vai lembrar, tipo, ainda estou a dar as dobras todas, tipo, outro, das duas uma, ou fica calado o tempo todo, ou está a dar as dobras em cima de mim também, estás a ver? Uhum. Tipo, nesses momentos eu deixo estar e percebo outros momentos em que eu posso entrar, tipo, outras cenas que eu posso fazer sem ser as dobras, estás a ver? Uhum.
Existe algum de vocês que tu achas que é o melhor em termos de dar-te aquela confiança da memória, que te sabe muito bem as letras? Estás a ver?
Mano, o Nero é máquina. Okay. O Nero é máquina. Mas desde putos, mano, desde putos. Tipo, o gajo dava-me as dobras em bué de concertos que eu tinha também. E ele era máquina sempre, mano. Lá está, o gajo também era o boy do estúdio, né?
Uhum.
O mano estava a carregar no rec. Ninguém sabia melhor a tua rima do que ele.
Pois, também é verdade. E uma coisa também interessante, e acho que é sempre de louvar, que é uma arte... Que é sempre bem-vinda, é uma arte em si, principalmente quando, pronto, que só pode ser feita em duo ou num trio ou demais pessoas, que é a cena de escrever em conjunto e cruzarem mais as rimas, estás a ver, cruzarem, eu dou uma barra, tu dás a outra.
Eu tenho um som lindo com o Nero com essa merda, bem, foda-se, e lá está, era daqueles sons. Guardado, é. Eu, Nero...
Qual é o processo, qual é... Como é que decidem que esse som vai ser escrito dessa forma? É porque já não fazem um há muito tempo?
É porque temos vontade naquele momento, mano. É. Essencialmente.
Porque normal, esse tipo de cenas...
Não, beat também.
Não, era isso que eu ia dizer. Eu acho que não é bem... Quer dizer, pode ser.
É
pode
quase haver, aquele beat pode cipher. Haver, tipo...
Yeah, se for assim um beat de amor ou não sei o quê, esse cara não vai pedir uma coisa dessas, né? Mas acho que há um beat cipher. Podes ter razão, sim.
Eu acho que a vontade de fazer rimas cruzadas vem antes de ter o beat. Estás a ver?
Uhum.
Pelo menos para mim, eu acho que veio sempre daí. Estás a ver? Acho que vem sempre daí. Primeiro tens a vontade de fazer a cena tipo a
Mas imagina, tocar, normalmente.
E
caralho,
depois
tema...
vais procurar um beat para aí, estás a ver?
Yeah, okay.
Estás a perceber?
Sim.
Não estou a ouvir um beat e tipo, este vou fazer cenas cruzadas. Também pode ter acontecido, talvez, não sei.
Até pode ser a temática, mano.
A temática também pode ajudar. A experiência própria, eu acho que cenas cruzadas...
Estou a dizer isto porque há storytellings em...
Pois há, mano, e há cenas bué da boas assim, bai. Há cenas bué da boas
não,
assim.
Não, e por exemplo, a minha questão é, por exemplo, eu no meu caso, eu já não faço isso... Desde que o regula, e nem que eu fiz muitas vezes.
Também já não fazes 16 barras, mano, fazes sempre boas.
Sim, não, mas a minha cena não é essa. É porque esse tipo de criação dá muito mais jeito que seja feito em conjunto. Eu, por exemplo, tenho músicas com o mundo várias, mas ainda não fizemos uma e já merecia que isso acontecesse, estás a ver? Claro que deixei ali aqueles. Vai preenchendo espaço em branco. E lá está. Eu podia pôr a desculpa do. Eu já não consigo escrever uma música num dia, numa noite, mas mesmo essa música com o Regula, que é uma história, back to back, foi, amanhã continuamos a história, e amanhã foi para aí duas noites, ou três no máximo, mas não há essa pressão de acabar tudo naquele dia, estás a ver? Não tem que ser. Por isso até nem é desculpa, mas isso é uma das razões para às vezes não pensar, há uma pressão de, o bacana está à espera, estás a ver? Ele está à espera... Tu faças a
Até nesses rima, casos específicos, achas que é válido uma letra de entreajuda? Nesse caso específico de um back-to-back rápido?
Não me sinto bem com isso, mano.
Estou só a perguntar se é válido. Quer
escreverem a tua parte, não é tipo...
Estou a dizer na tua perspectiva, não só como MC, mas tipo, overall, tipo...
Não, podes dar uma dicasinha, mas é a dica também de... Não, agora faz a tua cena.
Claro.
Mas pode dar uma dicasinha, mas não te vai dar a rima... A não ser que ele queira mesmo... Olha, eu já escrevi aqui...
É quase uma dobra, não é?
Quatro linhas, mas uma delas...
Entras tu nesta.
Eu já te pus aqui uma dica específica mais curta. Né? E tu... Mas chegaste a responder...
Já nem sei se respondi à questão.
não, porque, tu respondeste,
qual foi, disseste qual foi a última vez antes. Que fizeste isso?
A última vez foi com o Nero, acho eu. Pelo menos dessa forma. Tipo, eu tenho o som com o Nerve, que acho que já depois disso, onde nós trocamos rimas.
Pois é.
Mas, lá está, eu acho que...
Fizeram num dia?
Não, e acho que até fizemos à distância, mano.
Okay.
Lá está... Porque esse tipo de som, onde eu acho que existe mais dinâmica, a cena com o Nerve, se não estou em erro, o que nós fazemos é 3 barras um, 3 barras outro, 3 barras um, 3 barras outro. Estás a ver? Tipo, obriga sempre alguém a começar ou terminar um verso, né? Uma quadra, quero dizer. No caso do Nero, que sinto que foi mesmo a última vez que eu fiz isso, acho que era uma cena mais livre, acho que era uma cena um bocado sem regras, estás a ver? E isso para mim tem mais essa dinâmica, estás a ver? E é uma cena que se nós não fizemos num dia, lá está, fizemos em dois.
Claro,
Fui lá depois passado um dia ou dois e terminámos a cena. Mas a cena, a maior parte da cena e a base, a ideia principal tem de estar lá logo no primeiro dia, estás a ver? O primeiro dia tem de ser logo... No primeiro dia tu sabes se aquele som vai ou não ter pernas para andar, estás a ver? Só voltas lá aquela merda se aquilo valer a pena, estás a ver? Se vires que a cena está fixe.
E aí é uma coisa em que mesmo aquela competição saudável nunca poderá existir, né? Porque para já, nesse tipo de sons nunca há ninguém que mata. As duas pessoas têm que estar bem, porque aquilo é como se fosse vocês os dois a serem um só.
Claro, claro.
Não,
claro,
e adoro as partes dele, quando está back to back, só curta as partes. O outro não teve bem. Não, o outro tem que estar igual, tem que estar todo...
É verdade, é verdade. Ainda assim, mano, dou-te aqui o exemplo. Por exemplo, a Elta Skelta, que para mim sempre teve... Para mim é a escola do back to back, estás a ver?
Uhum.
Para mim, tem momentos em que um se destaca mais, mano. Estás a ver? Embora eles pareçam depois ali unos, mano, tens bem da vez o Rock a mandar backs e a estar presente nas cenas do Sean, mesmo quando não estão a cruzar rimas e o caralho, bastantes vezes, eles parecem uma entidade, estás a ver? E eles têm sons também assim a trocar e ele tem o The Perfect Jab, mas isso não é com o Sean Price. Mas também está no álbum de Elta Skelta, que é o Rock Nas Monsa, mais um MC que agora não lembro qual é.
Rusty Jukes? Não.
Não. Strang Wanda.
Ok.
Talvez
okay.
seja.
Sim.
Talvez seja. Todas as formas, mano, eles são ali em back to back, mas mano, o Rock é que mata a cena bem.
Ok.
Estás a ver? Claramente, mano, claramente.
Mas talvez seja da voz também, né?
É style, porque nem tudo tem a ver com rimas, mano. Tem a ver com postura, tem a ver com style, com performance, mano. E, mano, e às vezes pode estar mais afiado com o outro, simplesmente, mano. E, pá, não invalida o outro também estar bué da bom, estás a ver, mas... pá, há uma estrelinha ali, bem, estás a ver?
Agora estava a pensar, mano, aposto que pode assim fazer back to back, assim, Warren G com Busta Rhymes, tipo, não dá.
Warren G está, para logo.
What is in the do? Depois vai, zacacá, papum, cacau, cacau, e tipo, ficas aí, bem, tipo.
E daí, bem.
Normalmente fica um yin and yang também, mas.
E daí, quiçá, bem, quiçá.
Mas normalmente tem MCs que estão quase ali numa battlezinha, tipo.
Ah, mas isso é o Eda bacana, mano, por acaso é um processo criativo muito fixe, bem.
E ghostwriting, já fizeste alguma vez?
Já tentei, mas nunca fiz.
Já tentaste?
Portanto, já fiz, não resultou. É um bocado isso. Não, já tentei escrever.
Não resultou porquê?
Epá, eu acho que não colava. Eu acho que não colava bem, mano. Acho que não me consegui bem colocar nos pés de outra pessoa, mano.
Mas tu quereres fazer isso é porque... Querias criar tipo...
Queria experimentar, mano. Acima de tudo, queria experimentar.
Não podia ser tipo, um alter ego ou tipo alguém que nem é bem MC, mas já vou escrever...
Não, surgiu aí umas ideias
uma
e
podíamos...
Não, por acaso não é. Mas não, podia ter sido assim algo que tinha avançado, mas não sentimos na altura que funcionasse. E na verdade a pessoa também escrevia e eu acho que... Fazia mais sentido ser a pessoa a escrever e também a desenvolver-se, ela mesmo na escrita.
Mas era um rap ou era canção?
Era canção.
Ok, que é para estarmos...
Era rapaz ou
naquela? Já sei que é.
Canção é outro formato. Para mim foi assim um bocado difícil. Eu não sei se posso estar aqui a dizer, mas tenho rappers muito próximos a mim que têm mais jeito para essas merdas, mano. E têm, de facto... jeito para essas merdas, estás a ver? É fixe ver essa merda acontecer. Eu acho que não tenho jeito nenhum para isso, mano.
Vamos. Não, porque a cena é... Eu usei aqui o termo ghostwriting. Ghostwriter é mais quando não, depois o autor não sabe quem é. Mas eu acredito que neste caso, como estamos a falar, epá, de uma coisa em que há menos ego, em que, epá, no rap há um bocado aquela cena, não posso, as pessoas não podem saber que não fui eu que escrevi, não sei o quê, né? Mas num cantor é muito... É normal. O que eu quero dizer é que se essa música tivesse saído, provavelmente terias o crédito. Não é?
Sim.
Ou seja, não seria ghostwriter, seria uma vez que escreveste para alguém e que soube que foste
tu que escreveste. Exato.
Eu já o fiz. E também
Pois, porque isso não é ghostwriting no final do dia. Ghostwriting é dizeres que foste, que foi o outro, não é? Tipo, pois, não, isso acho que nunca aconteceu, nem iria permitir que acontecesse, acho eu, mano.
Okay. E tu costumas escrever cenas, ou já alguma vez escreveste, pá, mais do que uma ou duas, três vezes, escrever sem ser para rap? Ou seja, tipo...
Poesia?
Yeah, escrever só tipo poesia, tipo, yeah, vou escrever uma cena tipo inteira para purga, ou vou escrever uma... Ou só escrever mesmo, tipo... Ou sempre que escreves é tipo, yeah, isto é para um som. É,
inclusivamente tu fizeste purga com o Nervo, não foi?
Fiz. Yeah, yeah, yeah. Eu acho que já escrevi umas coisas sem ser em rap, mas a minha paixão está nas rimas, portanto é a rima que move a minha escrita. É a rima que move a minha escrita.
Mas podes escrever rima sem ter um instrumental.
Posso, mas é o ritmo e a rima que movem a minha escrita. Eu dificilmente...
Mas tu, yeah, eu estava a pensar nisso até porque pensei...
Já escrevi, purga. Mas é difícil isso acontecer. Não me faz... Não,
não tem tanta piada, né?
Não é? Não acho piada, mano. Não acho piada, mano. Eu gosto de cócegas no cérebro, mano. Gosto de cenas que me estimulem. Gosto de sentir padrões, sequências, gosto de sentir cenas, estás a ver? E eu sinto isso com o rap, mano. E é isso que me incentiva, é tipo... É isso, mano, é isso.
Mano, e em relação a referências, em que eu vejo também nas tuas entrevistas, em que costumas mencionar uma coisa na qual eu penso que sei o que é que estás a dizer, mas eu gostava que me especificasse ainda um pouco mais. Que é quando dizes uma era específica e dizes também esta expressão, tipo, rap indie nova-iorquino. Diz-me o que é que tu entendes de...
Porque no fundo o indie no sentido de indústria e do cenário musical é o independente, não é?
Sim, sim.
O que eu quero falar... Nem é o alternativo, porque indie não é alternativo, mano. Lá está, acho eu... Mas o que eu identifiquei na altura e identifico como o indie rap, esse que eu mencionei.
Nova Iorquino, especificamente.
É, de Nova York, é aquele conjunto da de Def Jux.
Okay. É o que eu estava a pensar.
Def Jux, tipo, a minha maior cegueira no rap é aquela malta ali, estás a ver? Cannibal Ox, LP, A$AP Rock, Cage. Opa, e depois varia, depois atiro-me também para outras merdas.
Atmosfera
não tanto, eu gosto do Slug, gosto bastante do Slug, mas...
É mais soft.
Não calhou, se calhar, mano. Se calhar não calhou, estás a ver? Eu se calhar gosto até de cenas mais sujas.
Mas talvez, também é mais antigo, não é?
O quê? Atmosfera comparado com...
Não, tipo...
Talvez seja, mano, talvez seja. Não sei.
Mas a dica é que realmente
eu considero o indie rap era malta esquisitoide, mano. Estás a ver que vinham com os temas mais fora, com o vocabulário mais fora, com as perspectivas mais fora, eram mais arriscados em bastantes merdas, mano. O LP continua a ser um gajo altamente importante no hip hop, estás a ver, ainda hoje, tipo, na produção. E depois com o trabalho que ele desenvolveu com o Killer Mike, etc. Queres ver? Mano, ele já era altamente visionário antes, mano, nos anos 90, estás a ver?
É que eu por acaso, eu sempre eu percebi que era isso que tu querias dizer. Pronto, embora não precisamos estar aqui a ser a picuinhas com o termo, parecia que era, porque indie, obviamente, sendo independente, tens Bootcamp Click, ou pronto, a Duck Down é independente, a Rockers é independente.
Exato, também é das minhas maiores influências, o pessoal da Duck Down.
Mas a dica é, pá, eu pessoalmente, sempre nunca curti esse tipo de rap, boy, não sei porquê, não podia dizer nada. Nem, bem, mesmo quando Company Flow estava mesmo em altas,
crazy,
a bandeira do underground e não sei o quê, boy, aquele flow, graffiti all over the place, não me entrava muito.
Boy, esse vídeo.
A ver? E tenho disco e em retrospectiva vou lá e vou... Deixa-me agora ver, porque cenas que eu não curti na altura, estou sempre a dar chance, boy. Há boys old school, tipo,
faço isso também às
vezes. Eu estou sempre a revisitar a discografia do Cool Kid para ver se é este ano que eu gosto das músicas dele,
Cool Kid,
boy, e não consigo, boy, é muito crazy para mim, boy, não... E é um gajo lendário do Ultramagnetic MCs, mesmo de anos 80.
Dr. Octagon é do Cool Kid, não é?
Eu tenho. Mas tem esse álbum, não... só instrumental, só coisa.
Eu acho que é bem da bom, mano. Eu curto bem, tipo. Lá está, eu acho que é um tipo de rap muito específico, mano. Um rap que vive muito de... dali de alguma... alguma...
loucura.
Yeah, alguma mano, é preciso mesmo ser um bocado maluco, mano. Estás a ver? Para às vezes fazermos cenas assim um bocado mais feias ou um bocado diferentes e não sei o quê. E eu sempre gostei dessa malta assim mais esquisitória.
É que a cena... Pá, pronto, obviamente nós todos já tivemos aquele, não é, aquele cinismo, aquela coisa do underground, este é... Cortesíssimo, mas isso já é muito comercial. Def Jux aqui é mesmo underground, estás a ver? Era uma coisa, uma postura... Pá, que eu também... por preconceito também associava às pessoas que curtiam esse tipo de som, é um bocado essa postura, que era, não pode ser muito facilitista, não pode ser uma coisa, tem que ser mesmo denso, e isto aqui já não curto, estás a ver? E pronto, e como tu estás a dizer, também curti as outras cenas, atenção, mas ali foste mesmo ver, e por isso eu estava-te a perguntar especificamente nessas referências, obviamente que tens outras, mas a cena... É que eu sempre associei isso a uma cena um bocado meio... Não é snob, mas era, não. Porque sempre houve essa cena.
Facilmente parece snob. Facilmente, acho que facilmente pode ir para aí. Estás a ver? Achares-te um bocadinho mais, só porque aqueles manos fazem uma cena um bocado mais densa ou que as pessoas não conseguem compreender tão facilmente. E pode ir para aí. Mas, pá, genuinamente eu gosto da música, mano. Eu, às vezes, eu sinto que gosto de música e faço música chata, mano, portanto, e estou ok com isso, estás a ver? Tipo, estou super ok com isso.
E a cena que eu tento procurar é que naquela altura, especificamente, epá, não havia ninguém transversal, mano. Tipo, que essas pessoas, Def Jux, Cannibal Ox e não sei o quê, que tivéssemos uma cena, por exemplo, uns anos mais à frente, com a cena também meio ligeiramente, que também furou a cena um bocado hipster de MF Doom, Mad Villain, acho que depois aí, ok, temos este em comum, também curto bem, Mad Lib também, a minha cena, estamos juntos. Porque aí, já é...
Estou a perceber, eu estava aqui
a procurar... Eu vou-te ser sincero, mano, também, a meu ver, tem muito a ver com a produção.
Pois, era o que eu estava a pensar.
A produção,
bem. Era meio crazy.
E eu tenho esses álbuns todos, bem, de Antipop Consortium, é do DJ Vadim com esses boys, mas pronto.
Até o nome é complicado.
É complicado.
Nem eu não me compreendo.
Mas, sempre assim. Sempre
que é que não Delta tá, Funk Homo Sapien,
não, mas Delta Funk Homo Sapien já era nerd.
Porquê que vocês são tão complicados, boy? Foda-se, mano. Caralho.
É tipo, mas lá está. Sempre gostei de cenas diferentes e alternativas. Olha, lembro-me, até Rest in Peace ao irmão do Tequila, que também era produtor e que também produziu um disco bastante denso com outro produtor, que era Eye to Eye.
Mano, eu curto bué do som do Recula, bué.
Cena
do Eye to Eye, bué people não conhece esse som, esse projeto som.
Não, mas a cena é que ele era... Ele também vinha, pá, essa do escola. Techno, house e não sei o quê. Tinha uma escola musical também diferente. Mas como ele era mesmo essa cena... eu lembro-me de ter lá DVDs de Scribble Jam e não sei o que mais. Pá, e para eu perceber qual é que era, onde é que estava a arrogância, eu assim, olha, este aqui eu gosto, Brother Ali. Brother Ali não, pá, Brother Ali já é muito Beats do Evidence e o caraças. Não. Queremos mesmo só. Não pode haver uma coisa bonita.
Mas olha, falas aí do Scribble Jam, boy, é engraçado, mano, porque tinhas bué da malta aí da Def Jux e associados a varrer o Scribble Jam, boy. Tinhas essa malta tipo ID a varrer aquela merda fácil.
Sim.
E lá está, é malta do rap assim mais difícil e mais original, vá, ou mais distinto.
Também eram mais nerds na palavra.
Mais nerds, mais nerds, boy. Tipo, eles consumiam muita cena do entretenimento, estás a ver? Tipo, seja BD, seja de jogos, seja de uma carrada de outras cenas que a cultura também acaba por ter para te oferecer. E esses manos iam depois para os beats clássicos e para as batalhas clássicas com MCs mais genéricos, vá.
Sim.
Mano, e eles
destacavam-se,
mano. Estás a ver? Tipo, não. Eles estavam ali a rimar nos beats genéricos, vá, de rap. Mano, e estava-se bem, bem, estás a ver? Tipo. Estava-se bem, mano. Eram melhores MCs do que muitos dos outros, estás a ver? E tipo, e a merda deles não conseguias ouvir. Mas depois ias no que toca ao rap, ou à arte de fazer rimas. Os manos estavam lá a arrebentar, bem. Portanto, no final do dia, mano, um gajo procura bons MCs. Absorver, conhecer, mano, e é isso, velho.
É bem curioso essa comparação, porque tu começas o podcast a falar da cena da escolaridade dele, e agora com o que estás a dizer, lembra-me logo aquele estudo, que, eu acho que tu te lembras, que foi feito...
das palavras.
Yeah, que depois voltou-se a refazer.
O Slug era um dos...
Não, era o S.O.P.R.O.C.
S.O.P.R.O.C.,
yeah. Voltou-se a refazer, e lá está, é um bacana que tu acabaste por mencionar aqui, que aposto que é também uma referência tua.
Mano, sabes que eu reti esse estudo para sempre, e quando escrevo eu penso nisso, pai.
Acredito que sim.
Juro.
Já estava a ver
assim. Um dia, se fizerem um estudo sobre as minhas letras,
não, já estava a falar disso.
A variedade de palavras que eu já usei.
Não, mas já foste, bem, porque aquilo é as primeiras palavras da tua carreira, bem.
Hã?
Já acho que eles fazem com as primeiras palavras da tua carreira, mano.
Acho que não,
não é?
Acho que não.
Acho que era, mano. As primeiras não sei quantas palavras, ou de dois.
Tipo, não aquilo, pode ser uma discografia de.
Aquilo
já havia rappers a batalhar para subir lá na cena.
Não, mas como, pá, como para mim, palavras novas e não sei o que é importante, é uma coisa. Obviamente, não estás a fazer. Com essa cena, mas lembro-me sempre disso.
Mano, e acho que, acho que é um bom desafio, mano. Acho que é um ótimo desafio, mano. Tipo, meteres uma palavra que não meteste antes, mano. Estás a ver? Tipo, mesmo que não seja uma palavra que tu não uses no teu dia-a-dia com frequência, uma palavra que tenhas apanhado, boy, mete, mano. Consegues sacar ali uma cena fixe com aquilo, boy, mete, mano. Se outra pessoa não conhece, vai passar a conhecer, mano. Se calhar vai estar a usar a palavra depois, estás a ver? Passado uns anos, mano. É assim, boy.
Eu, por acaso, eu vou ser sincero, antigamente eu até tinha um certo, não era preconceito, mas julgava, não era julgava, era tipo, achava, que não que era, não, ou até uma das primeiras pessoas a ser assim, desse género, de um vocabulário dito, mas não tão comum, era o Fuse, né? E lembro-me era um bocado sinónimo disso. Eu acho que injustamente, estás a ver, eu próprio, sinceramente, cheguei a brincar com a, como é que é dizer, como se fosse uma coisa. Obviamente tu sabes o significado das palavras que estás a dizer, né? Eu acredito sempre nisso, mas sempre achei que fosse too much, estás a ver, tipo, parece de show off, mas isso é eu estar a julgar uma pessoa que até conheço e vem de uma zona genuína e culta, né? De uma pessoa que realmente é culta, estás a ver? E que também faz com que tenhas uma identidade também vincada nesse aspecto, estás a ver?
Eu acho que dá para sentir quando não é uma coisa orgânica. Estás a ver? Tipo, quando já é assim, não sei. Também já ouvi, tipo... Já ouvi rap que mete demasiada cena, tipo, grande alucinação. Parece a ler um folheto dos medicamentos, bem, estás a ver? Tipo, foda-se. Já me aconteceu, mano, mas também deve acontecer depois alguns rappers a lerem as minhas cenas, estás a ver? Portanto, as cenas valem o que valem, mano. Tipo, eu acho que o importante é, para já tu partires logo do princípio, que és honesto contigo quando estás a fazer as cenas e não fazer uma cena forçada, estás a ver? Ser uma cena fluida, mesmo que não seja uma cena que não seja a palavra mais comum no teu dia-a-dia, ou seja o que for, mano, colocá-la bem, estás a ver? Sentir que é ali que a devias dizer. Estás a ver?
Porque eu tinha uma regra estúpida que era: se eu não uso na oralidade, eu não vou pôr numa letra, porque não estou a ser real comigo mesmo. Não uso numa conversa. Eu gosto que os meus raps pareçam com uma conversa, mas hoje em dia eu já não tenho essa regra.
Mas normal,
aliás,
estás no oposto.
Ela até pode entrar na minha vida, passa a ser parte da minha oralidade porque meti numa letra.
Exatamente, mano. Isso já me aconteceu também, mano. E isso eu acho que é fixe, porque lá está, tu apanhas às vezes vocabulário e às vezes, mano, são palavras que vias em puto e não sabias bem o que é que ele queria dizer, ou caralho, tipo, apanhaste aquilo, mas eventualmente pode acontecer. Apanhares uma palavra nova ou para os teus olhos agora seja nova, mano, e a partir do momento que a usas no som porque tu achaste piada à sonoridade que ela tinha ou à possibilidade de trocadilho que ela te dava, a partir daí, mano, começas a incorporar depois no teu vocabulário, mano, e isso é fixe, mano, estás só a ficar mais rico, mano.
Exatamente.
Não te empobrece de nenhuma forma, mano.
Exatamente. É que eu tinha...
Acho que não, acho que podíamos falar também aqui um bocado de Scalp. Nos debruçámos muito e pá, como sou fã também do projeto, gostava também de saber se continuam em estúdio e como é que se conheceram, obviamente. Como é que se conheceram, não? Como é que começaram a trabalhar? É mais por aí.
Se continuamos em estúdio, nós não temos estado a fazer cenas, na verdade estamos a trabalhar aí numa malha com com uma participação fodida, que não vou dizer, mas não temos estado propriamente aí ativos. Eu acredito que no futuro, nos próximos anos, vamos ter aí umas cenas fixas. Não será de todo este ano. Agora, como é que nós nos conhecemos? Mano, o Nervo eu já conhecia há bué da tempo.
Sim, eu estava a dizer mais... Conhecer, eu tenho a certeza que já conhecias o Nervo há bué da tempo, mas como é que começaram a trabalhar?
Basicamente, o Il Bruto apresentou-se com instrumentais, mano. Eu e o Nervo já tínhamos ideia em fazer cenas. E depois eu mostrei os instrumentais também ao Nervo, metemos-nos os três em contacto. Epá, e depois a cena fluiu, mano.
Yeah. Ou seja, pelo que estás a dizer, o Il Bruto vem da tua parte?
Veio da minha parte, sim. Veio da minha parte, mas tipo... Veio da parte dele, estás a ver? Ele não veio da minha parte, ele veio da parte dele. Falou que foi comigo primeiro, mas veio da parte dele e foi ter connosco, mano. Eu disse logo, bem, olha, acho que foi o que disse, mano. Temos aí uma dica que nós queremos experimentar, mano, e precisamos de beats e talvez os teus sejam os certos, estás a ver? Que nos deem assim o ambiente certo para a cena.
Quem é que deu o nome ao coletivo?
Ah, foi o Nervo. Okay. Foi o Nervo, sim senhor.
Olha, uma cena que também quero dar-te love e dar-te os parabéns. Não és uma exceção, mas há cada vez menos. Que é da mesma forma que há bocado estavas a dizer que tens dois projetos com beats da net. Tu ainda atualmente fazes freestyles ou lanças músicas de beats que até possam ser familiares, como mixtape style.
Yeah.
Como ainda agora será também ao Mura, que o Mura também desta semana também fez uma cena assim. Acho que isso é uma cena um pouco em extinção. Também percebo a razão, né? Se há acesso a outras coisas e não querem que se esteja associado a um beat que as pessoas conhecem, mas... É uma cena também que faz parte da cultura, estás a ver? E que tem tendência a desaparecer mesmo nos Estados Unidos, já não se vê tanto.
É verdade. Pá, eu não faço muito a pensar na cena de... Ai, já não
sim,
se
sim,
faz,
é natural.
Fazer. É uma cena natural, mano. Tipo, sei lá, fiz isso agora.
Mas até podia ser assim. Pá, escrevi neste beat. Uhum. Pá, mas isto está tão, tão fixe que quero que seja aqui mesmo uma espada de Excalibur, uma coisa mais original para pôr na SPA, que seja um tema. Pá, também podia ser, não é?
Já te
aconteceu também, boa da vez que escreveste a beats americanos, mano. E depois foi para uma música.
Já aconteceu, mano. Mas eu acho que, para já, a minha tendência é escrever sempre para o beat onde eu vou rimar.
Claro.
Estás a ver? Eu evito, agora já não evito tanto, mas ainda há uns anos não o fazia mesmo, que era transferir uma letra para outro beat, estás a ver? Uhum. Tipo, gostava-me, bué, fazer isso. Bué. Agora já não me custa, ainda assim não é uma coisa que eu faça. Mano, essa cena, por exemplo, lancei a cena do Capeta, também foi um beat do Alchemist. Acaba por ter esse aspecto, mano. Eu acho que é fixe, mano, porque vem um bocado das minhas influências, mano. Vem um bocado do mano que está na rádio a rimar no beat do outro, mano, e tal, matar aquela merda, boy. Estás a ver? Yeah. Tipo, e depois é tipo, mano, como não me convidam para a rádio, bem, estás a ver? Fiz o som, bem, estás a ver?
Agora estavas a dizer isso, antigamente na rádio é que fazíamos mais isso.
Pá, e estás a dizer isso, por acaso, né? O Regula também adora isso e eu tive quase, e não sei, não posso um dia fazer, uma cena, pá, que era quase, até contava que no programa, estava a ter o programa de rádio na Antena 3, que até iria fazer uma nova season em que, pronto, mais e com esse tipo de cena, mesmo com conteúdo visual,
mano,
e de ires à rádio matar a cena, estás a ver?
Eu e o Sebastião tínhamos uma ideia de fazer uma cena assim fodida aí na Rádio Ofélia, e a cena acabou por não se envolver, mas eu e o Sebastião tínhamos aí uma cena fodida, tipo o Stretch and Bobito.
Yeah. Exatamente.
Estás a ver?
Mas lá está, pá, tem que ser aqueles espetas.
Claro,
né?
Claro. Não, o objetivo é mesmo esse. Tipo. E depois um gajo depois dava por si, não tinhas assim tantos convidados, se calhar, logo assim, por exemplo, como pensavas que tinhas, estás a ver? Porque tem de ser manos mesmo, tipo...
Pois, eu pensei foi nisso, estás a ver? Yeah. Que, pá, se eu começar com o Regula, não sei o quê, pá,
mano, que, mas aquilo
não pode ser qualquer boy também.
Né? Pois, também.
Mas existem 20 claro ou 30, pá, pronto.
Mas, existem, claro que existem.
Pronto, e eu estou-te a dizer... este tipo de cena de rimar num beat americano, tu especificamente, ou o Mura, que são pessoas que já estão no panorama, estás a ver? Obviamente que está aí alguém que nós não conhecemos, que está a rimar em beats que nós conhecemos, estás a ver?
Claro, claro, claro.
Mas pronto, estou a falar também de alguém que já tem músicas e álbuns que ainda continua a dar esse exemplo, entre aspas.
Não ter esse medo, né? Tipo,
mano, e onde é que está o vídeo com o Iconoclasta, boy?
Yeah. Onde é que está o vídeo com o Iconoclasta, boy? O Sebastião mandou mensagem há coisa de dias, mano, temos de matar essa merda. Vamos gravar aqui daqui a um mês para aí. Só temos de gravar mais uns takes e está...
Ah, ele gravou todo do...
Acho que sim, mano. Hã? Faltou eu, sou eu que falto. Pronto, sou eu, mano. Nem sabia. Afinal, sou eu, mano. Ele tem de ter comigo e a gente vai fazer a cena rápido, bem.
Pouco, mano.
Yeah, está a grande som, mano. E foi bem da fixe, mano, fazermos a cena. Foi bem da fixe. Já viste o vídeo, né?
Eu já vi, já viste, está gravado, né?
Pois, já viste mais do que eu, mano.
Ah, então tu sabes se ele está full on.
E está fixe o vídeo, bem? Está fixe?
Tá? Sim, é isso que eu estou a perguntar. Se ele está todo... Ou seja, não está.
Ao menos está fixe, bem, não é?
Está sim, senhor.
Pronto, isso é que é importante.
E também estás aí, estás a preparar, não é? Em breve aqui os gigs...
Tenho aí dois gigs. Vou ter agora, vou ter para a semana. Para a semana vou ter no Tóquio. E depois tenho no Porto, no Ferro Bar. E é isso, mano. Vou matar esses dois gigs e...
Mas eu estou a perguntar isso é no sentido de se esses gigs vão trazer alguma cena ou é uma cena também que não é para revelar. Se vais trazer alguma cena tipo nova, alguma coisa que estás a trabalhar,
mano, eu levo sempre, mano, por acaso foi uma cena que eu curti é de fazer o ano passado, se não estou em erro, mano, que foi tocar sons que
o público ainda não...
Que o people não conhecia bem.
Também é uma cena rara.
E digo-te outra, mano.
É muito fixe, mano.
Primeira vez.
Eu lancei agora um som que é o Vinho de Pacote, mano. Yeah. Quando o rimei, ainda nem o tinha gravado. Eu levei-o ao vivo, nem sequer tinha gravado, só tinha escrito no telemóvel. Uhum. Toquei o som, curti o bem do tocar, o people curtiu, caralho. Olha, vou gravar esta merda, caralho, e gravei a cena. Partiu daí, mano.
Nem tinhas gravado só
para ti? Não tinha gravado nem sequer para mim, mano.
Muito fixe.
Tinha no telemóvel, bem.
Isso é que é a verdadeira primeira vez, é este.
Foi mesmo, bem. Isso nem sequer tinha em som. Epá, neste não vai ser diferente, levo também umas ceninhas, levo ali umas ceninhas, também vou ter ali um momentozinho ali com o Quetzal, assim meio de mixtape, estás a ver, fazer ali uma brincadeira, um medley, assim com beats conhecidos e o caralho, estás a ver, que, epá, comecei a pensar, para não ser só tipo a discografia de um gajo, ou os sons que um gajo lança, ter também um momento de tipo, quase tipo, show de bola, estás a ver?
E para o DJ, né? Também.
E acho que é bué da fixe, mano. E um gajo, tipo, no final do dia, um gajo está-se a divertir em palco, mano. E é procurar formas de divertir sempre um bocadinho mais, fazer uma coisa ali diferente e o caralho. É isso.
Mano, estamos mesmo já quase a acabar, mas por acaso estava-me a lembrar que falámos todas as, praticamente, várias famílias artísticas que tu tens e não, por acaso não falámos muito de Clónio Calúnia. Como é que isso está? Ainda está ativo? Tens planos de fazer mais alguma coisa com Clónio Calúnia?
Ok, eu acabei por abandonar o coletivo de Clónio Calúnia. Não me lembro exatamente em que ano, talvez em 2020.
Abandonaste mesmo?
Abandonei o coletivo, Eu não sei como é que a cena está, acho que a cena estava em pé, mas também honestamente não tenho estado assim atento, não... Por acaso vi uma cena que saiu do Pedro Mau, mas não creio que tenha sido como Clónio Calúnia.
Ok.
Nem sei como é que está a cena. Portanto,
pois, que não, até não está ativo, pois.
Pois, não sei, mano. Acabei por abandonar e acho que assim houve assim uma malta que também já não estava assim muito presente na cena. Mas olha, lá está, mano.
Mas foi uma fase interessante.
Foi uma cena bué da fixe, mano. Foi uma cena bué da fixe, dos esquisitoides, bem, estás a ver? Foi bem da fixe, mano. Era de facto uma zona experimental.
Sim.
Estás a ver? E opa, isto também para. Imagina, o pessoal fala muito tipo. E um gajo percebe também. De um gajo ser contra as novas sonoridades e um gajo de vez em quando mandar assim umas dicas tipo contra as novas tendências e não sei o quê, não sei o que mais, mas bem, lá está, mano, um gajo sempre esteve interessado em novas sonoridades, em novas tendências, mas sempre foi uma cena genuína, não é? Tipo, e eu senti muito que Colónia Calúnia era uma cena muito genuína no que toca à criação. Estás a ver?
Sabes o que é que eu estou aqui a pensar? Uma coisa que poderia ter aparecido, mas não está certo. Uma coisa que faria sentido ter aparecido na tua fase Colónia Calúnia, que também podemos ver atualmente, que é um estilo teu de gravação que é o picar assumido. Sabes?
O picar assumido, eu acho que tenho lá também, bem.
Não, é o que mas se calhar até apareceu, porque faz sentido, que até às vezes é. Às vezes até uma outra voz, ou tem um efeito, estás a saber?
Já, tens rappers em Colónia Calúnia a rimar com uma voz tipo distorcida, que nem
temos,
parece.
Temos.
Mas é uma coisa específica, eu acho que sabes o que é que eu estou a dizer, que tens no teu estilo de rap que às vezes
mas lá, lá em Colónia? Que... Não, estás a dizer no geral?
Não, yeah, 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 yeah.
Sim, sei, mas até... o picado assumido, sim.
Mas é provável que esse cara até pode, como às vezes pode ser
visto
como
uma coisa... Se veio de lá? Não, acho que já tinha antes de lá. Mano, já tinha antes de lá. Lá está, as minhas influências para essa cena sempre foi a malta da Def Jux, que embora os beats sejam mais estranhos e não sei o quê, mano, a base deles é boom bap.
Uhum. Sim, claro.
A base deles é boom bap, mano. Estou a ver Cannibal Lox, é uma produção do LP completamente marada, frita, mas aquilo é boom bap, mano.
Sim.
Aquilo é boom bap frito, estás a ver? Tipo, portanto, mano. Não foi preciso eu ir para uma cena muito esquisita para estar numa cena já tipo esquisita, porque já apanhei essa cena também já noutros momentos que eu considerava mais normais. Isto eu considerando até Colónia Calúnia mais alternativa para mim, mais experimental,
sim.
Menos abraçada a estilos, se fosse ele ao trap, fosse ele ao boom bap. Eu acho que era muito livre, estás a ver? Yeah. Principalmente a cena do vulto, acho que era muito boa nesse aspecto.
Sem dúvida.
Yeah. E claro. Foi bem da fixe, mano.
Está-se bem. Manos, vamos embora? Queres dizer mais alguma coisa?
Yeah. A gente começamos quase sempre pelo nome e se calhar hoje acabamos, que é...
Não, mas já disse do princípio.
Não. Se tiveste outro nome como rapper, é hoje que vais revelar?
Não vou revelar, velho.
Claro que não, velho.
MC do caralho.
Era o MC do caralho.
Não, mas já me contaram.
Era eu.
Já me contaram. Já me contaram, mas não vou chibar.
Já te contaram?
Já.
Epá, quem é que eu vou ter de matar? Pá?
É isso, é?
Está-se
bem? Ok, mano, eu vou estar à espera. Se calhar não vão acertar.
Queres que eu diga?
Não. É obrigado pessoal. Obrigado
então, pessoal,
pelo convite.
Obrigado.
Obrigadão.
Obrigado à Mano a Mano, obrigado ao Tilt.
Obrigado
a todos também.
Até à próxima. Obrigado.
Até à próxima.
Obrigado a todos.
Peace. Yes.
Diz. Pai, só para dizer que pronto, fechamos este ano assim desta maneira porreira o Matéria 2024. Esperamos estar cá para o ano. Obrigado a todos que participaram. Não vou dizer nomes para não me esquecer de ninguém. Obrigado à Câmara pelo apoio. Para o ano esperemos poder fazer outra vez. Mantenham a vossa arte ativa e apoiem a cultura, tá? Bora. Yes.